O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Imagine viver num país onde uma mulher não tivesse direito a passaporte, onde parar na rua para falar com três amigos que encontro fosse interdito, onde fosse proibido dormitar num jardim ou sacudir o pó, onde ter a mão naquilo, aquilo na mão ou aquilo naquilo, desse direito a uma choruda multa. Bem, não vos estou a falar de nenhuma série distópica da Netflix, estou sim a descrever algumas proibições, umas caricatas, outras francamente ridículas, que tinham lugar em Portugal antes da Revolução de 25 de Abril de 1974, faz agora 50 anos. E para nos falar de tudo isto, temos connosco um caçador de proibições, António Costa Santos, que é jornalista e escritor, e lançou há pouco Antes do 25 de Abril era proibido, um livro ao mesmo tempo divertido, mas também aflitivo, que enumera algumas proibições do regime fascista que atormentou Portugal durante 40 longos anos, 48 para ser preciso. O António também já escreveu guiões para cinema e televisão, incluindo A Vida Íntima de Salazar, publicou o romance Diário de um Gajo Divorciado e o infanto-juvenil As Coisas que Eles Sabem. Já Porto versus Lisboa foi escrita a quatro mãos e em despique com Essa de Queiroz. Ele vai explicar-nos já como é que conseguiu este feito de ressuscitar o Essa. E 10 razões, também, outro livro, 10 razões para amar e odiar Portugal. Um ensaio humorístico, mas cheio de verdade, quase antropológico, sobre Portugal. Olá, António!
Viva! Como estão?
Viva! Muito, muito obrigado por estar aqui connosco a falar com os imigrantes de França. E nesta semana especial, em que se comemora o 25 de Abril, a Revolução, que pôs fim àquele cinzentismo em Portugal. Muito obrigado, António. Mas vamos começar então por esta primeira pergunta que me veio à cabeça quando eu comecei a ler o seu livro e comecei a ler aquelas proibições. Eu já nasci depois do 25 de Abril, tinha o 25 de Abril 4 anos. Às vezes eu pensava ao ler aquelas, sacudir o pó, já ver isso. As autoridades levavam mesmo isto a sério ou era tudo letra morta?
Levavam muito a sério. Havia várias qualidades de punição, mas as autoridades faziam questão de pôr estas leis, portarias, todas estas normas em prática. E as punições começavam por ser uma multa, uma coima agravada, porque custava a vida, as pessoas ganhavam pouco, por isso pagar uma multa que se fosse 2% ou 3% do seu salário era grave. E até à detenção e à prisão, e é evidente que as proibições mais graves davam origem à perseguição política e à prisão política. Era mesmo a sério. Com a agravante de que tudo era autoridade neste país, no país que, felizmente, de que nos vimos livres no 25 de Abril. Um jardineiro podia roubar ou deter, apropriar-se da bicicleta de um miúdo que andasse de bicicleta num jardim. Até à polícia, claro, e até à polícia política, a PIDE, que regulava tudo o que nós podíamos fazer. Era um cotidiano caricato, tem essas proibições, não lembram a ninguém, mas era ao mesmo tempo um cotidiano opressivo, cinzento. Eu era um jovem, um adolescente, quando foi o 25 de Abril, e mesmo assim senti muitas destas proibições e senti sobretudo o ambiente, não se podia fazer nada, porque o que não era proibido parecia mal. O que não parecia mal e não era proibido por lei, não se fazia porque, como as proibições eram generalizadas, nós pensávamos que talvez fosse proibido. Na dúvida, não fazíamos porque era proibido.
Mas o António que nasceu em 1957... Se foi vítima de alguma destas proibições, aconteceu-lhe alguma coisa? Foi lá para a esquadra, por exemplo?
Várias vezes. A coisa que começou por me acontecer era proibido jogar a bola na rua, e nós jogávamos, não é? Baliza a baliza, era esquina a esquina, isto é em Lisboa, e se passava um polícia, normalmente à paisana, se estivesse fardado, nós fugíamos, ficávamos com a bola, e se caçasse algum de nós, os pais teriam que pagar uma multa. Havia proibições que nos atingiam, que eram as proibições que estavam relacionadas com o que o antigo regime chamava a moral pública e os valores.
A questão da mão naquilo, aquilo na mão, não é?
Pois, e nem isso, era proibido dar um beijo a uma namorada ou um namorado no meio da rua. E eu, no verão de 1973, portanto, uns meses antes do 25 de Abril, fui detido várias vezes, mas fui detido numa praia onde estava a passar férias por dar um beijo na boca a uma miúda, a minha namorada de então, que teria uns 14 ou 15 anos. Fui detido para o posto da GNR, naquele caso, e cortaram-me o cabelo, foi uma infâmia que me fizeram.
Raparam o cabelo?
Raparam, máquina zero. Porque nós, naquela altura, usávamos o cabelo comprido, a hippie.
Era a hippie, não era?
A hippie. E isso humilhava o rapaz e descaracterizava-o. Foi a pior coisa que me podiam ter feito, mais do que a multa, que o meu pai, coitado, teve que pagar, foi essa do corte de cabelo. Depois, como já não tinha nada a perder, já me tinham cortado o cabelo, voltei a dar uns beijos e voltei a ser detido, claro.
A rapariga não... O pai sempre a pagar a multa, não é?
E o pai sempre a pagar a multa, coitado.
Saíram caros esses beijos.
Saíram caros, mas era a rebeldia possível, né, naquela altura. Havia as outras proibições gerais que me afetavam.
Essa proibição de sacudir o pó, o que é isto?
Nunca percebi qual era a razão porque se fazia isto, mas era da lei, e as donas de casa que iam à janela sacudir o pó tinham que ter sempre cuidado para ver se na rua não iria passar algum polícia ou algum polícia à paisana. Eles andavam muito à paisana para conseguir multar as pessoas.
E havia maneira de identificar mais ou menos quem era o polícia à paisana? Havia assim algum método?
Nós tínhamos um truque, nós miúdos tínhamos um truque, porque precisávamos, estávamos a jogar à bola, por isso precisávamos saber se ao fundo da rua estava a entrar um polícia. Então tínhamos alguns vigias que identificavam os polícias à paisana pelo vinco, o vinco na nuca, o vinco do boné de serviço. Eles não usavam boné, claro, quando estavam à paisana, mas mantinham aquele vinco. E com o vinco nós sabíamos que eram polícias e avisávamos. As donas de casa também faziam isso. No princípio da rua tinham palavras de código, que eu agora já não me lembro, mas gritavam: ó, vizinha, vem aí a polícia. Era uma forma de os identificar. Era caricato.
Mas Portugal tem fama, quer dizer, havia muita polícia, Portugal estava sob um peso tremendo da vigilância, havia polícia à paisana e tal, mas não havia um polícia, era impossível haver um polícia em cada rua, não é?
Exatamente.
E Portugal, e a questão é que havia a questão dos bufos, não é? Que se fala muito do Portugal antigamente. Uhum. E Portugal antigamente, vê-se ainda, o Portugal de hoje ainda tem muito também do Portugal antigamente, não é? Eu que me pergunto é se Portugal ainda hoje se acha que Portugal é um país de bufos, hein? Ainda há muito bufo.
Não diria os informadores, não é? Mas temos uma característica, para mim, que é da vigilância. Nós vigiamos muito uns aos outros, policiamos. É fácil, não. Acontece, se entrar numa rua em sentido proibido, ter dezenas de buzinadelas e senhoras à janela a dizer: não pode ir por aí e tal. E há o anterior regime promovia isso. Havia uma proibição que faz parte deste livro, que é a proibição de usar isqueiro sem licença. Dava direito a uma multa enorme. A licença, salvo erro, eram 250 escudos, e a multa por utilizar um isqueiro sem essa licença era de cento e tal. Portanto, era uma multa muito pesada.
Dizer que o isqueiro debaixo da telha, não é? Mas qual era a razão? Porquê que era tão perigoso?
Não era uma questão de perigo, era uma questão de protecionismo. Diz-se que essa lei era feita para defender a indústria fosforeira nacional. Havia um grande grupo económico. É ridículo, mas é verdade.
Era
havia
o lobby dos fósforos, não é?
O lobby dos fósforos, dos talzinhos dos fósforos, que era muito, era detido por um dos grandes grupos económicos que dominavam Portugal nessa altura, e por isso Salazar conseguiu decretar a proibição do uso de isqueiro para proteger as carteirinhas e as caixas de fósforo. E quem eu, como cidadão normal, podia denunciar se visse alguém a acender um isqueiro no meio da rua, imaginando que não tinha licença, podia ir ter com um polícia ou um guarda e dizer: identifica ali aquele senhor e pergunte-lhe se não tem licença, se tem licença. E no caso de não ter, era multado, claro, com esta multa que eu já disse, e eu tinha direito a uma percentagem da multa, eu, o denunciante. E isto era uma das formas de promover os bufos, a denúncia constante de, às vezes até nas próprias famílias, mas dentro das próprias famílias, mas havia denunciantes por todo o lado, por isso nós tínhamos que ter muito cuidado.
O António Almas acendeu um isqueiro e foi apanhado, não?
Sim, não, apanhado não, mas uma coisa que eu fazia, miúdo, parvo, vá, como a lei dizia que era proibido acender o isqueiro sem licença, a menos que se estivesse debaixo de telha, eu e os meus amigos, o meu grupo de bandidos, andávamos com uma telha, um pedacinho de telha, punhamos a telha assim e acendíamos o isqueiro. Mas nunca fomos...
Estava a seguir a lei.
A telha não podia ser autuado, mas é evidente que qualquer polícia que me tivesse apanhado pregava-me a multa na mesma, mas nunca aconteceu.
Pois, era um bom método. Mas, António, este manancial de proibições, será que ele deixou, na psique portuguesa, uma tendência para a autocensura? Aquela questão do, não faças isso que se parece mal, e às vezes não tem sentido nenhum. E, por exemplo, eu vivo em França já há uns anos largos, e noto que as pessoas aqui, basta ver as manifestações francesas, são menos atinadinhas. Elas restringem-se, autorrestringem-se menos que os portugueses. Esta é a impressão minha, de quem viveu 30 anos em Portugal e quem já vive aqui há 15. Uhum. Isso é verdade, esta minha impressão é correta.
Eu espero que a nova geração vá perdendo essa autocensura, autoproibição. Espero, não tenho dados para aferir se já perdeu, mas de facto nestes últimos 50 anos nós fomos uma sociedade ainda muito marcada pelos 48 anos de fascismo que tivemos. E há de facto, sobretudo na contestação, a contestação pública, uma tendência para nos, eu não queria dizer acobardarmos, mas para nos controlarmos demasiado. Na vida cotidiana, a questão do parece mal, acho que se está a perder. Felizmente, já só se verifica nas gerações mais velhas que ainda apanharam o regime anterior. A minha geração, espero eu que seja a última a estar a vigiar o comprimento das saias das raparigas, como se fazia nos liceus.
Era outra coisa que se fazia, sim. Não é?
Outra coisa...
Inacreditável, a contínua, a porteira da escola, com a fita métrica.
Uhum.
A ver quantos joelho à bainha, não
é? Do joelho à bainha. Isto eu costumo ir, por falta do 25 de Abril agora, às escolas falar, e os jovens olham para mim como se eu estivesse a pregar-lhes uma grande treta. É inconcebível, mas era o que acontecia, e havia até um liceu, que era onde andavam as minhas irmãs em Lisboa, que não só as miúdas não podiam entrar com mini saia, como havia uma professora que as mandava para casa se elas viessem vestidas com uma certa combinação de cores, que é incrível,
combinação,
não é?
Okay.
Combinação
mas
de cores. Meninas não podem, amarelo e preto, por exemplo.
A mim dá-me a impressão que as mulheres, e as raparigas neste caso, eram duplamente castigadas. Levavam com a lei geral, que afetava todos, e depois havia leis específicas para as mulheres, não é?
Leis específicas para as mulheres, entre elas a proibição de sair do país sem autorização do marido. Isto para as mulheres casadas, as mulheres solteiras, estariam averbadas no passaporte dos pais. O passaporte era sempre do chefe de família, chamado chefe de família, que era
O
o
homem.
homem. E a mulher era averbada, tinha uma fotografiazinha pequenina do tamanho das fotografias dos filhos menores, que também tinham que sair do país no passaporte dos pais. A mulher, as enfermeiras, por exemplo, não podiam casar. Não podiam casar porque trabalhavam por turnos e, portanto, teriam que trabalhar à noite. E à noite, sozinha na rua, uma mulher era imediatamente detida por suspeita de prostituição. As professoras primárias tinham que pedir autorização ao Ministério da Educação para se casarem, porque o homem tinha que justificar, o homem, o noivo, não é? O futuro marido, tinha que justificar que ganhava o suficiente para sustentar a mulher no caso dela deixar de trabalhar. Havia proibições para as mulheres a dobrar. Estavam sujeitas, claro, às proibições gerais, para todos os portugueses, e depois tinham estas específicas, que eram para as raparigas a proibição de usar biquíni, por exemplo. Houve um tempo, isso não acabou no 25 de Abril.
Isso em França também acontecia, a questão do
O biquíni. Era uma vida insuportável. Havia um provérbio, quase, um dito, que era: a mulher moderna é a que fuma e traça a perna. Uma mulher não entrava num café sozinha, não tinha a liberdade, não era proibido, mas lá está, não era proibido, mas parecia mal.
mal.
Parecia
Parecia
mal,
mal.
não se fazia.
Claro.
Estar sozinho num café.
Vamos falar deste livro escrito a quatro mãos com o Eça de Queiroz, que é o Porto versus Lisboa. Eu já disse, eu até sou quase portuense, até portista, e diverti-me muito, muito a ler o livro. Não é? Diga-me lá como é que foi que escrever isto com o Eça de Queiroz, que até morreu aqui perto, em Nuício Recena, em 1900. Como é que foi isto de ressuscitar o Eça?
É o António Eça de Queiroz, o meu camarada do Porto, jornalista também, e sobrinho bisneto do velho Eça, e foi muito divertido, porque nós, ao fim e ao cabo, o que nos propusemos fazer foi glorificar as nossas cidades, eu Lisboa e ele o Porto, lançando umas pequenas farpas à cidade, digamos, adversária. Foi um exercício cómico, porque Portugal é um país muito pequeno. De Lisboa ao Porto vão 300 quilómetros, mas há sempre aquelas picardias e as rivalidades que nós tentámos exacerbar. Eu, por exemplo, disse que o Douro nem tinha. O Tejo é um mar em Lisboa e o Douro, coitado, é um rio pequenino e estreito que passa. E foram coisas deste género.
Os portos
Aproveitando.
estão a dizer que o Porto é uma nação e o Douro é um oceano. Ou como se diz no
Pois,
Porto, um
pois.
oceano.
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 Foi muito divertido e depois apresentámos o livro em Lisboa e ele voou na cabeça dos lisboetas, dos mouros, e eu fui apresentar o livro ao Porto e, claro, também fui enchuvalhado
Imagino.
pelo público. Foi muito
Os
divertido.
portugueses têm esta facilidade de enxovalhar facilmente.
Sim. com um problema, é que o meu pai era do Porto e tenho sobrinhos no Porto, viver na altura até tinha um sobrinho a jogar no Futebol Clube do Porto, e isto trouxe-me problemas familiares terríveis, porque estar a dizer mal do Porto com uma família destas não se faz.
Bem, agora vamos terminar só com uma pergunta que eu tenho de fazer, porque as pessoas aqui são portuguesas, mas vivem longe de Portugal, sentem muitas saudades, está tudo às vezes à espera da reforma para voltar para Portugal. Inspirados pelo ensaio 10 razões para amar e odiar Portugal, indique-nos aquilo, Portugal, na sua opinião, claro, Portugal tem de melhor e o que é que Portugal tem de pior? Portugal de hoje, 2024.
Portugal de 2024, o que tem de pior, para mim, é só a minha opinião, é a ignorância. Há muita, muita ignorância em Portugal, embora nestes 50 anos a escolarização tenha sido espetacularmente elevada. Não nos podemos esquecer que há 50 anos, à vontade de 70% da população sabia escrever um nome e pouco mais. Isso é o que eu acho que tem de pior. Há uma tendência generalizada para desrespeitar as opiniões científicas e abalizadas, e uma tendência para achar que é tão válida a opinião de um especialista como a opinião do homem comum da rua. Isso faz-me impressão.
Portugal tem esta questão dos comentadores, às vezes vemos comentadores que não percebem nada daquilo, mas é comentado a televisão, não é? Mas acha que esta
questão das vacinas até aos mísseis balísticos, sabem?
Exatamente.
Tudo.
Exatamente. E futebol, não é? Precisa esquecer o futebol.
Futebol.
Mas eu acho que esta ignorância tem reflexos na democracia, por exemplo, tem reflexos nos resultados eleitorais, por exemplo.
Só pode ter, porque as pessoas embarcam na primeira mentira que lhes contem. Mas eu preferia falar do que eu acho que é melhor nesta sociedade, que é a hospitalidade e a forma como nós, no meio da rua, nos damos uns com os outros. Eu também já vivi fora do país e sei que só em Portugal é que acontecem coisas como me acontecem quase todos os dias. Eu preciso de saber um caminho para qualquer parte e não preciso de usar o GPS, porque há sempre quem esteja disposto a indicar-me as direções e às vezes até a ir comigo, pelo menos até ali à esquina, para me dizer como é que se vai para onde eu quero. Depois temos
venha comigo que eu vou nessa direção, não é?
E siga-me e venha atrás de mim. Eu acho isso maravilhoso, é uma característica da nossa sociedade que eu espero que não se perca tão depressa, porque mesmo nos meios urbanos e cosmopolitas em que ninguém conhece ninguém, isso mantém-se. Nós chegamos à paragem de autocarro em Lisboa e damos os bons dias, ou entramos no autocarro e dizemos bom dia ao senhor que nos vai conduzir. É magnífico para mim. A outra coisa é a forma como tratamos as crianças. As crianças portuguesas parece que são não só dos pais, mas de toda a sociedade. Nós vemos pessoas desconhecidas a mandar o miúdo para casa porque está à chuva, está a brincar, a pisar as poças de água com as botas. Ó, menino, olha que ficas constipado. Fazemos festas às crianças, tratamos-as bem. Isso é outro dos aspectos que eu acho muito positivos e característicos da chamada alma portuguesa. Não sei se os nossos imigrantes transportam isso para...
É um dos motivos pelos quais, lá está, as pessoas esperam, trabalham arduamente para tarde ou cedo. Não sei se a minha geração ainda vai continuar a ter essa vontade. Mas as gerações mais antigas, as gerações que vieram para cá durante o fascismo, muitas delas,
nos anos 60, sim.
E tenho amigos, amigos que entraram na reforma e que desapareceram de circulação, então todos no Algarve, no Alentejo, no Porto, no Norte e tal. Portanto, é natural, é isso que as pessoas sentem falta, é disso. António, muito obrigado por esta
Eu é
conversa
que
tão
agradeço.
interessante. E vem aí quem nos ouve, não se esqueça, os livros de António Costa Santos, entre os quais, antes do 25 de Abril, era proibido, tem de ler isto, é interessantíssimo, está nos tops em Portugal, o que é um bom sinal. E um sinal do interesse que este livro desencadeia nas pessoas. Foi publicado pela Guerra e Paz e pode ser comprado, claro, já sabe, nas livrarias luso-brasileiras de França, ou, claro, na internet, à distância de um clique. Se preferir, não se esqueça, basta ir à biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris e pode requisitá-lo. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, António.
Obrigado.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.